Boa tarde. Hoje, dia 1 de março de 2022, pontualmente às 18 horas, 6 horas da tarde, horário de Brasília, entramos no ar com mais um boletim extraordinário do HO Notícias nessa cobertura da invasão russa à Ucrânia. Hoje, o sexto dia de conflito. Lembrando a todos e todas vocês que estão aqui nos acompanhando, que na descrição do vídeo temos a lista de todos os episódios desse boletim especial do HO Notícias desde o dia 22 de fevereiro e também outros links para outros conteúdos que abordam questões correlatas. Então, muitas das questões sobre esse conflito estão abordadas nas lives anteriores, nos vídeos anteriores. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. E, claro, já peço para todo mundo que está nos assistindo para deixar o like e também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e hoje também de São Paulo, Daniel Pereira. Dani, meu querido, boa tarde.
Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Ari, que está conosco aí sempre nos bastidores. Boa tarde a todos vocês, todas vocês que mais um dia na sequência nos acompanham aqui nesse que é o conflito que está sendo visto como, né, um divisor de águas nas relações internacionais, algo que é história acontecendo ao vivo. Obrigado por estar conosco, você que está aqui todo dia, né, nos honrando com a sua audiência. Vamos lá ver o que mais aconteceu, porque, pelo amor de Deus, todo dia são 20 notícias novas, são 30 desdobramentos, a coisa está sempre muito, muito, muito quente. A gente está aí com, como o Rodolfo bem colocou, 6 dias de conflito e não teve um dia tranquilo desde então, um dia com poucas novidades desde então, né, Rods?
Exatamente, até porque esta guerra é uma guerra que, primeiro, por ser na Europa, no continente europeu, e segundo, por ser em 2022, traz dois fenômenos que, quando convergem um para o outro, significa uma cobertura extensa e em tempo real. Uhum. Então, são dois fatores. É uma guerra dentro do continente europeu. Nós já tivemos outras guerras acontecendo em outras regiões do mundo, com já essa tecnologia de telecomunicações tão intensa como temos hoje, mas que aconteceu em regiões que despertavam menos interesse, menos sensibilidade também, não é, Daniel? Então, por conta de ser um conflito em solo europeu, envolvendo também a Rússia, isso obviamente gera um volume de informações absurdo devido a essa cobertura em tempo real. Mas vamos lá, Daniel, vamos começar, como sempre temos feito aqui em nossos boletins, fazendo primeiro uma leitura dos principais fatos, começando pelas ações e pelos discursos referentes à questão militar da guerra. Os russos estão aumentando o ritmo dos seus ataques a grandes centros urbanos. Os focos agora são grandes cidades, como Kiev, como Kharkiv. Há notícias de que os russos entraram na cidade de Kherson e também estão atacando pesado a cidade de Kharkiv. Falamos na live anterior sobre a questão de como em Kharkiv as coisas estavam ficando bem complicadas. Mariupol, segundo o prefeito da cidade, está sendo esmagada por ataques russos, criando uma situação de muitos civis mortos, muita infraestrutura destruída. E imagens de satélite detectaram que um comboio russo de aproximadamente 60 quilômetros estava em direção a cidade de Kiev, indicando uma intensificação absurda nos ataques à capital. E tivemos a notícia, agora ao longo do dia, que uma torre de televisão em Kiev foi destruída por um ataque russo. Segundo informações do jornalista Andrew Simmons, da Al Jazeera, que está reportando da cidade de Lviv, esse ataque foi precedido por um anúncio russo. Os russos avisaram que iriam fazer um ataque e informaram que, em havendo ataque, o melhor é que a população da cidade evacuasse. Então, parece que a informação está confirmada. E, Daniel, esse ponto eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Até agora, segundo a informação russa, 1.146 alvos militares destruídos. Mas que tipos de alvos, né, Daniel? Porque até agora o que nós temos notado é que a guerra entra no sexto dia e alvos que poderiam, de certa forma, anular a resistência ucraniana ainda não foram atingidos. Esses 1.146 alvos impressionam pelo volume, não é, Dani? Mas será que são 1.146 alvos destruídos que têm tanta relevância assim?
Essa é uma questão que o Rodolfo coloca muito bem, que é algo para pensar. Porque, bom, primeiro, de novo, nós estamos numa guerra de informações que é muito complicada. A gente tem ressaltado isso em todas as nossas transmissões aqui, gente. Primeira grande questão numa guerra em que as redes sociais têm essa relevância e esse poder é essa. Né? O que nós temos é uma Rússia que não divulga exatamente as suas baixas, apesar de pela primeira vez recentemente ontem ter admitido que há soldados morrendo, e não divulga que alvos seriam esses. Bom, alguns aeroportos a gente sabe que já foram atacados, mas a Força Aérea Ucraniana ainda voa. Então nós temos aí uma questão de que, né, a estratégia russa parece até aqui, de ontem para hoje, houve uma mudança no tom, vamos ver se vai haver uma mudança em campo, mas foi uma estratégia de não entrar com toda a força. Então esse é um primeiro ponto apenas no campo militar, como o Rodolfo bem destacou, porque aí tem todas as consequências econômicas, né? O ataque à torre de TV, ele é um ataque extremamente interessante do ponto de vista das comunicações, porque ela é uma torre de TV, telefonia e rádio ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as redes de TV de Kiev não conseguem mais transmitir. Esse é um ponto fundamental. E agora a gente tem, então, menos informação chegando à população de Kiev, que é um ponto, né, Rhodes, que precede um cerco. Isso é algo importante, não é não?
Muito importante, até porque grande parte das comunicações que o presidente Volodymyr Zelensky tem adotado são comunicações por celular.
Uhum.
Destruir então essas torres significa que você fecha um dos canais de comunicação do presidente com o povo ucraniano e até com o Ocidente como um todo, porque essa guerra tem sido a guerra do TikTok também. Essa guerra tem sido a guerra das redes sociais, principalmente o TikTok. É impressionante como nós temos uma situação como essa, não é, Daniel? Onde um app, que é o TikTok, que era para fazer dancinha, tem se tornado um dos principais veículos de comunicação de um presidente de um país atacado pela Rússia. Então, atacar essa torre, o Daniel colocou perfeitamente, Dani, perfeita observação. Não é uma torre só de televisão, né? É uma torre de dados. E as coisas aí complicam para o Zelensky, porque aumenta o seu isolamento. E falamos nas lives anteriores que esse tipo de comunicação que o Zelensky tem desenvolvido, até se utilizando de todo o know-how que ele tem em comunicação, por ser um ator, por ter uma história dentro da mídia, se não me engano, ele venceu o Dança com os Famosos de 2006, eu acho, não sei. Não me lembro agora a data, posso estar enganado na data, 2011, não me lembro. Mas eu sei que ele venceu um Dança com os Famosos, né? Quer dizer, o cara é da mídia. Então, muito
ele
bem
é
colocado.
Midiático.
Ele é midiático, né? A forma como ele discursa, tudo isso. Bom, Dani, vamos lá. O exército ucraniano... pois não, querido, pois não.
E ainda dentro disso, só para completar a questão militar, hoje, agora há pouco, saiu o vídeo, a gente já estava inclusive aqui nas preparações, de um depósito de munição destruído em Kharkiv. Esse pode ser um golpe duro para a resistência da cidade, dependendo de quanta munição tivesse ali dentro, gente. E um ataque que matou num único ataque, 70 soldados ucranianos. Esse ataque foi reconhecido pelo próprio governo da Ucrânia.
Sim.
E aí, esse é um ponto importante, gente, porque o próprio governo ucraniano coloca as mortes até agora abaixo de 360, 352, 58, algo por aí. 70 soldados mortos num único ataque é bastante coisa. Numa guerra como essa que se trava, num exército que tem suas restrições e seguido de uma derrota, de uma perda de um depósito de munições, estes são alvos realmente militares que podem doer. Kharkiv vem resistindo desde o começo da ofensiva, ela foi uma das primeiras cidades atacadas, mas a cidade, o Rodolfo pontuou ontem, né, que inclusive o primeiro prefeito, né, disse que a cidade estava cercada, depois ele voltou atrás, né, Rhodes? Quer dizer, ali a situação está muito complicada. Ela é a segunda maior cidade do país, ela é um entroncamento importante de estradas. Depois a gente vai dar uma olhadinha no mapa também, como é que isso se traduz na geografia dessa guerra. Então ali a questão, nós estamos assistindo uma intensificação também. Hoje também, pode parecer um detalhe técnico, mas não é. Hoje foi visto em combate, foi filmado em combate pela primeira vez um caça-bombardeiro russo, um Sukhoi 34, que é um caça de ataque ao solo e ataque pesado. Quer dizer, também apontando, primeiro, para uma certa tranquilidade da Força Aérea Russa de voar. Ele não é um caça ágil para combate com outros caças. Claro que ele se defende, mas ele não tem a agilidade de outros. Para você levantar com um caça desse, você tem que estar já um pouco mais tranquilo quanto ao domínio aéreo. E neste setor do domínio aéreo, atropelando um pouco aqui, mas para já colocar as pontes, aquilo que seria muito importante para a Ucrânia não será feito. Foi feito um pedido do presidente Zelensky de uma zona de exclusão aérea, ou seja, que os países ocidentais proibissem a Força Aérea Russa de sobrevoar o território. Só que para isso você tem que proibir com os seus próprios aviões, e o governo americano já falou não, porque isso nos coloca em guerra direta com a Rússia. O que a gente pode deduzir desse pedido do Zelensky é que pelo ar está ficando difícil de segurar. E uma vez que se perde o controle dos ares numa guerra moderna, fica bem difícil fazer um enfrentamento tradicional. Guerrilha é outra coisa, guerrilha é um segundo estágio, mas fica bem difícil de enfrentar se você não tem comando dos ares. Então a gente tem aí algumas coisas que vão mudando de um dia para o outro, e na soma isso complica o cenário, né, Rod?
Exatamente. E nesse cenário mais complicado, o exército ucraniano soltou um comunicado afirmando que a Rússia planeja usar tropas de Belarus. E disse textualmente isso, né? Falou, olha, eles estão usando, vão usar tropas de Belarus, isso coloca Belarus diretamente no conflito, e isso muda um pouco a figura do conflito, porque aí já temos tropas aliadas atacando também a Ucrânia, aliadas à Rússia, obviamente, né? As Forças Armadas da Ucrânia dizem que a Rússia está planejando envolver unidades militares mais treinadas do exército de Belarus em sua invasão. A Belarus, obviamente, negou. Negou categoricamente, dizendo o seguinte: os militares de Belarus estão realizando tarefas de acordo com o plano de treinamento das Forças Armadas para o ano de treinamento de 2021 e 2022, apenas dentro das fronteiras, né, de Belarus. É óbvio, aí aquela questão de discursos, mas segundo o exército ucraniano, então, Belarus está se colocando em movimento para o ataque. Como o Daniel relatou, um número muito grande de soldados mortos, quando comparamos com os números que até agora o total oficialmente que o governo da Ucrânia tem divulgado. E em Kharkiv, o equivalente ao cargo de prefeito de Kharkiv, diz que os russos estão atacando áreas residenciais. E aí é muito importante citar isso. A gente viu vídeos de bombardeios, de prédios municipais sendo atacados, mas quando se coloca o ataque a áreas residenciais, bom, em se confirmando isso, obviamente que isso aumenta demais a crítica à invasão russa, né? O Kremlin rebate a todo momento dizendo que não, que só estão atacando alvos estratégicos e que a morte de civis são danos colaterais. Esse termo é ótimo que o pessoal usa na linguagem da guerra, né? Civil morto é dano colateral. Nós vivemos na época em que o eufemismo é utilizado para disfarçar o óbvio, né, Daniel? Mas ataque, se for comprovado esses ataques a áreas residenciais, isso aumenta e engrossa ainda mais o coro contra o ataque russo. Claro que, se for comprovado isso, o Kremlin vai manter a sua narrativa dizendo que não. E aí nós continuamos naquela guerra de narrativas, também faz parte dessa guerra, Daniel. Agora, Dani, um outro ponto que chama muita atenção. O líder separatista diz que as forças separatistas lá da região do Donbás estão prontas para entrar em conflito auxiliando a Rússia. É o Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, dizendo que as tropas, então, disso que seria um novo país, e lembrando que a guerra começa, segundo a informação, né, do Kremlin, por conta da tentativa russa de fazer um genocídio, tentativa ucraniana de fazer um genocídio em relação à população russa que morava na região do Donbás e tal, então tem que apoiar a independência dessas regiões, e aí as tropas dessa região, desse líder separatista, o Denis Pushilin, afirmando que se unem às tropas russas para a guerra contra a Ucrânia. E a Rússia, Dani, falando que continuará a sua operação. Hoje, inclusive, aconteceu algo fantástico do ponto de vista da inteligência contra a censura. Como falamos nas lives anteriores, o Kremlin proibiu a utilização do termo guerra É operação especial.
Guerra de invasão, né? É operação militar especial, é.
Operação militar especial. Não pode falar guerra, não pode falar invasão. E aí circulou nas redes sociais na Rússia e também em outras redes sociais a capa do livro Guerra e Paz, com o termo guerra riscado e operações especiais militares e paz. Ironicamente, falando sobre isso. Então a Rússia falando, olha, a operação continuará até que as metas sejam alcançadas. O ministro de defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, disse que o principal objetivo de Moscou é se proteger de ameaças criadas pelo Ocidente e afirmou que a Rússia não está ocupando o território da Ucrânia. Por quê? Porque, segundo o discurso do Kremlin, o Donbás não é um território da Ucrânia. É um território independente. Então, não seria um território da Ucrânia. Bom, Daniel, aí vem o ponto que eu acho que cabe um comentário mais profundo. O Zelensky, hoje, Volodymyr Zelensky, em um pronunciamento, acusou a Rússia de terrorismo de Estado.
Uhum.
Daniel, esse termo terrorismo de Estado é importante, né? Porque quando você acusa um Estado de ações terroristas, você está subindo o nível da crítica e isso traz paralelos, né? Isso vai trazer uma série de comparações aí inevitáveis, não é?
Traz e traz um complicador também em termos de... Essa é uma acusação que, por exemplo, esse termo é usado abertamente, por exemplo, para criticar a ditadura na Argentina. Abertamente, quando eu digo, gente, está estampado nos livros, tem placas nos memoriais. Ele é usado quando se referem à questão Israel-Palestina, ele também é usado por certos setores no Brasil, ele é usado em operações das quais o Ocidente já fez parte. Então isso cria, o termo ele é muito forte, o Zelensky, claro, ele está usando tudo que ele tem, para, né, todas as armas que ele tem, metafóricas e reais, nessa questão, e ao mesmo tempo ele vai trazendo a discussão para um outro ponto em que ele cria, inclusive, certas saias justas para outros governos. Já há governos fazendo conta sobre o quanto apoiar ou não, porque são governos que... né, ou fazem coisas semelhantes ao que a Rússia está fazendo, ou podem trazer comparações, e aí esse apoio pode dar eco dentro de casa, pode gerar questões internas, pode refazer cálculos políticos. O Zelensky, óbvio, na posição dele, é um instrumento que ele tem na mão, ele vai usar, isso aqui não é uma crítica, mas é interessante como o Rodolfo bem pontuou, que isso vai levantando comparações que começam a criar cenários, né, que você pode associar tanto a governos passados quanto presentes e dos dois lados dessa crise. E aí você começa a criar uma discussão ou a mexer em temas que são bastante delicados, né, Rod?
Exatamente. O termo é muito forte. É claro que agora a retórica ela vai alcançar um novo nível, quanto mais o conflito se aprofunda. E o Alexander Lukashenko, de Belarus, movimentando tropas cada vez mais próximas da fronteira da Ucrânia e deu uma declaração, abre aspas, esses grupos de implantação rápida, bem treinados, que estão prontos para impedir qualquer provocação e qualquer ação militar contra Belarus, é um direito nosso. Então, aí você pega a acusação da Ucrânia de que Belarus está movimentando tropas para atacar junto com a Rússia. E aí, Daniel, eu queria mostrar esse nosso primeiro mapa, que é o mapa do comboio, né? O comboio indo para Kiev, né? Esse comboio de 60 quilômetros, e que mostra exatamente esse corredor, né? Que através de Belarus pode chegar à capital. E você comentava, sim, que esse corredor é muito importante porque contorna algumas regiões mais complicadas, né? Então as coisas tendem a ficar muito mais tensas nessa região. E aí nessa imagem você vê uma foto acima, no quadro acima, no canto esquerdo, mostrando o comboio na estrada. Então, exato, aí Belarus um ponto estratégico nessa guerra, não é?
Nesse e num outro fator que é algo que... E aqui de novo, gente, todo cuidado sempre. A gente vai sempre repetir, gente, porque a gente sabe que cada dia tem alguém assistindo que talvez não tenha visto as outras. Tem toda uma questão da posição estratégica de Belarus, não só para atacar Kiev, ou Kiev, que é muito mais próximo por Belarus, mas tem uma questão também que pode se tornar vital, que é a questão do oeste. Você projeta o nosso mapa, aquele que está nos tons mais azulados, Rods, por favor, este aí. Essa é a guerra hoje. Então essas áreas mais escuras são as áreas sob controle, para a gente ficar ainda no campo militar, sob controle russo. Percebam primeiro que aquela ação em torno de Kharkiv lá em cima, uma vez terminada, ou mesmo se for contornada, o que é uma estratégia historicamente muito bem sucedida, é a base da Blitzkrieg. Ali a gente colocou, né, um tanquezinho com a seta apontada para baixo, indo em direção a uma cidade chamada Dnipro, que tem sido bastante atacada, e um tanque vindo do sul. Se isso aí se confirma, gente, você corta todo o leste da Ucrânia. Então esse é um primeiro ponto. E aí o exército ucraniano no leste ficaria sem condição nenhuma de pedir ajuda à capital, nenhuma, basta dar uma olhada aí, e, uma vez isolado, provavelmente obrigado a se render, ou enfim, lutar uma luta bastante desesperada. Ali embaixo você vê Mariupol no litoral, também entre dois tanques, um tanque que vem do avanço da Crimeia, Crimeia essa península ao sul, e o outro representando o líder separatista, que o Rodolfo mencionou agora há pouco, que diz que está disposto a entrar no combate, e Mariupol seria um desses lugares. Agora, se você olhar lá para a fronteira, a gente comentou isso ontem, com a Polônia, com a Romênia, com a Eslováquia e com a Hungria, se Belarus entra nessa história, é por ali que os refugiados saem e que a ajuda vai chegar, porque aqui tem um ponto, gente. De novo, o cenário é bastante complexo, a reação internacional foi muito intensa, talvez mais intensa do que o Putin esperava, a gente falou bastante disso ontem, mas o fato é que entre o anúncio das armas e a chegada das armas vai uma distância, e essas armas vão precisar chegar por terra principalmente. Se essa fronteira com a Polônia, com a Hungria, com a Romênia for fechada, e a posição de Belarus, é só olhar no mapa, permite, né, que isso aconteça com uma certa facilidade, até porque, conforme o conflito se agrava e a capital vira, a capital, Kharkiv e Mariupol viram o centro de gravidade do conflito, há uma tendência da Ucrânia de deslocar suas forças para onde o combate está acontecendo. E aí você enfraquece um pouco esse fronte, porque você não espera que um ataque venha por um terceiro país, se vier, ali pode ser bem decisivo. Tudo isso, gente, depende de um monte de questões, a gente tem falado muito disso. Mas a questão que o Rodolfo apontou dessa entrada de Belarus é, uma possível de uma acusação dessa entrada, ela é gravíssima porque ela cria essa preocupação. Ela cria essa possibilidade de uma ampliação do fronte. E a gente tem repetido aqui, a Rússia ainda não entrou com toda a força que ela pode usar. Então tem também, e está disposta? Não sabemos, gente, ninguém aqui participa das reuniões do alto comando, né? As possibilidades todas existem, gente, as probabilidades dependem do dia a dia, o cálculo estratégico é mudado dia a dia. Então não tem como responder questões sobre o que é possível ou não, dá para imaginar cenários, e esse é um cenário estratégico que preocupa, porque ele mudaria completamente a lógica da guerra e ele deixaria as forças ucranianas isoladas. Hoje Kiev já reporta falta de comida. Mariupol está sem energia. Então, assim, devagar, há quem diga que a estratégia russa é matar as cidades de fome até que, enfim, sufocar até que elas se rendam, para evitar muitas mortes, né, Rod?
Mas esse é um ponto também que, por outro lado, traz um prejuízo absoluto à imagem da Rússia. Porque, exato, como temos uma guerra 24 horas por dia sendo televisionada, midiática, né? Midiática e TikToks, tudo isso, as cenas que tendem a se desenrolar a partir do agravamento da condição dos civis com esses cercos serão absolutamente dramáticas e serão divulgadas ao extremo, e isso, claro, traz mais pressão sobre os líderes do Ocidente em relação ao apoio à Ucrânia. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de países da União Europeia, falamos de países nos quais, por existir processos eleitorais constantes, a opinião pública é extremamente relevante. A mesma coisa nos Estados Unidos e assim por diante. Então, é uma faca de dois gumes. A estratégia do cerco traz um custo civil altíssimo para a Ucrânia, obviamente. Esse custo civil, ele será mostrado. É impossível, é quase impossível não saírem imagens hoje e assim por diante. E, e tem um outro ponto. No momento no qual esses cercos levarem a um isolamento digital da região, a notícia será esse isolamento digital. E aí as coisas ganham outras proporções, que são as proporções imaginativas e tudo isso. Então, e claro, como o Daniel muito bem colocou, a gente não sabe o que está se passando na cabeça do comando militar russo, a gente não sabe quais são os planos russos. Então, fica cogitando se eles querem conquistar a Ucrânia inteira, se eles querem dividir a Ucrânia em dois. Nós fizemos todos esses cenários em outras lives. É muito difícil, mas analisar os custos dos cenários, isso é possível. E cerco tem um custo hoje, a imagem de quem executa o cerco, muito grande. Ainda mais com essa crítica que tem sido feita à extrema sensibilidade da mídia ocidental nesse caso, e em casos de outros cercos semelhantes em outras regiões, não gerar tanta comoção. Então, tudo isso é um cálculo que o Kremlin tem que fazer, e tenho certeza absoluta, não é, Daniel, que o Putin e seus comandantes, seus generais estão pensando. Até porque também existe uma grande inteligência digital na Rússia, não é novidade. Sim. A estrutura ali de cyberataques e tudo isso, até colocamos hoje no Twitter do HO um comentário sobre isso. Então, esse é um outro ponto. Se for uma estratégia, pode ter um ônus. Toda estratégia tem um bônus e um ônus. O que faz você tomá-lo ou não, geralmente, são dois fatores. Quando o bônus é maior do que o ônus, ou então na situação de desespero, quando não há mais outra decisão a ser tomada. A ver, não é? Mas vamos lá. Agora a gente passa para as reações internacionais a tudo isso. E hoje foi um dia cheio de declarações, cheio de atos simbólicos. Vale a pena a gente prestar atenção nisso também. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, o Antony Blinken teria falado que os Estados Unidos vai oferecer mais apoio à Ucrânia. Esse apoio seria tanto na forma de sanções à Rússia como de armamentos. Então isso, de novo, partindo de Dmytro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que, se você tem acompanhado a cobertura televisiva ou mesmo na internet sobre o conflito, diversos vídeos dele têm sido divulgados, não só do Zelensky, mas também do Dmytro Kuleba. Também, assim como aqui no Brasil, o encarregado de negócios da Ucrânia tem se pronunciado diariamente, né, como ele é a maior autoridade aqui da Ucrânia no país. Bom, vamos lá. Além disso, a Austrália se comprometeu a um apoio de US$50 milhões. O primeiro-ministro, Scott Morrison, disse que o governo vai oferecer à Ucrânia US$50 milhões para impedir aí os objetivos russos de serem alcançados. Abro aspas para a fala do Scott Morrison. A esmagadora maioria disso estará na categoria letal. Essa fala do Scott Morrison é uma provocação direta, uma resposta direta ao que o Putin disse ontem, que se armas de outros países forem utilizadas pela Ucrânia, a Rússia considerará os países que forneceram as armas como agressores russos e sofrerão as consequências. Aí, na sequência, o primeiro ministro da Austrália fala que vai fornecer US$50 milhões em auxílio para a Ucrânia, sendo que a esmagadora maioria disso estará na categoria letal. Ele completou, abro aspas de novo para o Scott Morrison. Estamos falando de mísseis, estamos falando de munição, estamos falando de apoiá-los na defesa de sua própria pátria na Ucrânia, e faremos isso em parceria com a OTAN. Já botou a OTAN no meio. Já botou a OTAN no meio. Eu acho um barato quando um primeiro-ministro dá uma peitada dessa, mas não vai sozinho. Ele chama um amigo mais forte que está atrás dele, né, Daniel? Mas brincadeiras à parte ou não, vamos lá, Dani. É uma resposta direta à fala do Putin, que na sequência é reforçado pelo quê? Pelo Japão, anunciando que ativos do Banco Central da Rússia estão sendo congelados. É importante lembrar isso, né? Daqueles 630 bilhões de reservas russas, muito desse dinheiro se encontra em títulos da dívida de países como a China, de países como os Estados Unidos e outros países. Muito disso se encontra em outros bancos ao longo do mundo e também em ouro. O problema é que, com a suspensão de vários bancos russos do mecanismo SWIFT, mesmo que você tenha esse ouro guardado na Rússia, você não tem como efetivar a venda desse ouro e a obtenção de recursos econômicos. E no final do dia saiu uma notícia, né, Daniel? Que o Putin estaria tomando uma medida à la Argentina, é isso? Que diz muito em relação a essa questão dos congelamentos?
Sim, o Putin começa a proibir remessas de dinheiro da Rússia para fora do país, acima de 10 mil, não era, Rhodes? 10 mil dólares? 10 mil rublos?
O limite seria 10 mil dólares.
Né? Que é uma tentativa de manter, né, a economia funcionando, de evitar uma evasão de capitais, que é uma medida, a gente, o Rodolfo comentou aqui, uma coisa lá, a Argentina, porque a Argentina é em momentos de crise, essa é uma medida que se toma em momentos de crise, gente. A Argentina passou, infelizmente, por uma série de crises gravíssimas.
O Curralito, né, Dani? Não era? Lembra do
Curralito? Lá da época do Fernando de la Rúa, e depois outras vezes, tem uma série de limites a quanto dólar se pode comprar no país, enfim, sempre sobra para a população, né? Por isso, infelizmente. Então, esse é um ponto que... Essa é uma medida típica de crise. Como é a medida anunciada ontem de elevar a taxa básica de juros de 9,5% para 20%, se eu não estiver errado nas porcentagens, mas foi assim, algo dessa escala. Então, nós temos aí essa questão, né, como mais uma, né, que, mais um indício de que, sim, a questão econômica preocupa demais o Banco Central da Rússia, e aí é que pode ter sido o grande erro de cálculo, saberemos conforme a história avançar, né, porque o impacto econômico é grande.
Mas você colocou um ponto bom, né, porque saiu uma notícia hoje de um think tank chinês, sim, trazendo algo que vai nesse sentido, não vai?
Então, na verdade, a dúvida é, e esse é um pessoal muito próximo do Ministério da Defesa da China, há um grupo de estudiosos chineses dizendo que a Rússia consegue aguentar porque as sanções vão pesar para o Ocidente também, no sentido do comércio, no sentido de uma série de relações econômicas, e que dependendo de como a crise andar, o auxílio à Ucrânia e a recepção dos refugiados vai custar muito caro. Então essa é uma crise que pode pesar. É uma opinião, é uma análise feita por um grupo ligado ao governo da China, mas de que a Rússia teria condições, sim, de aguentar essas sanções. Vamos colocar assim, por mais tempo do que parece. As sanções são gravíssimas, nunca se viu, ontem a gente falou muito disso, nunca se viu sanções dessa ordem, mas... Talvez, segundo este grupo chinês, a Rússia tenha como aguentar por mais tempo do que se imagina. E aí, de novo, isso muda todo o cálculo estratégico. O Rodolfo, já umas duas lives atrás, comentou muito a questão dos cálculos, né, de como se começa a fazer cálculos. E esse é um outro cálculo que vocês podem ter certeza que vai aparecer nessa história.
No campo ainda dos anúncios dos órgãos multilaterais, das organizações multilaterais, a ONU anunciou um pedido de ajuda de 1,7 bilhão de dólares destinados aos refugiados, a ajudar os refugiados, a ajudar quem está preso no interior da Ucrânia a sair. Vocês têm visto inúmeras imagens das fronteiras, principalmente com a Polônia. E já que falamos então da questão dos refugiados, vamos trazer aqui o mapa que atualiza o número de refugiados. Alguns falam em 660 mil, outros falam em 680 mil. Bom, 660, 680, o número é absurdo. Sim. E aí voltamos àquelas questões de muitas denúncias surgindo de discriminação racial na hora do embarque nos trens que levam, ou nos ônibus que levam aí aos pontos das fronteiras com a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Moldávia. Inúmeras denúncias, né, falando que a coisa está sendo bem descarada nesse sentido. Mas talvez até por isso a ONU se pronuncie com esse pacote de ajuda, e nós comentamos ontem, não é, Daniel, que a entrada, por exemplo, de mais de 280 mil refugiados na Polônia traz um impacto para a economia muito grande. Traz... E, de novo, comentamos também que a história entre os povos da região não é uma história exatamente pacífica, tem muita coisa aí. Então, a ONU vem e fala, olha, vamos convocar aqui os membros da ONU e vamos levantar um fundo de 1,7 bilhão para esses refugiados. Lembrando que nós ainda estamos vivendo um cenário pandêmico, nós ainda vivemos um cenário em que a economia mundial não se recuperou plenamente, não é, Daniel? E exato. Anunciar pacotes assim, mesmo no cenário de guerra, vai demandar muita conversa. Vai demandar muita conversa quem está disposto também a financiar tudo isso, né, Dani? Não é tão simples quanto parece, obviamente. E o Canadá?
O Canadá. Eu ia falar do Canadá. Junto com a Suíça, o outro país. O Canadá é mais ativo que a Suíça, mas né, é um país que geralmente também é low profile, né, Rods?
Total low profile, né? Quem assistiu já a South Park sabe do sarro que eles tiram do Canadá em relação a isso. E o Canadá falou, né, Daniel, que vai fazer um embargo ao petróleo russo e que vai enviar armas, né?
Exatamente. O que é um envolvimento também direto. O que a gente está assistindo, e é isso que é muito interessante, é que a OTAN como organização não está fazendo nada, mas os seus países membros estão individualmente. É uma dessas sutilezas de linguagem, por assim dizer, muito curiosas da geopolítica, porque ao pé da letra a OTAN como bloco só fez discurso até agora, mas os seus países estão agindo. Alguns deles são União Europeia também, aliás, quase todos, o mapa da OTAN e da União Europeia, excluídos, claro, os Estados Unidos e o Canadá.
Vamos dar uma olhadinha, né? Então, né, no mapa da OTAN, para o pessoal notar.
Praticamente o mesmo, né?
Aí exato, o mapa perfeito. Da OTAN, com as cores distintas, porque é a ampliação dos membros de 49 isso. Até o presente, e ajuda a entender também a fala do Kremlin, a fala da Rússia, né, de que a OTAN vinha fazendo um avanço sobre sim. A antiga União Soviética e isolando a Rússia, pegando países que faziam parte, por exemplo, da Cortina de Ferro. Lembrando que Suécia e Finlândia, que não fazem parte da OTAN, a Suécia, principalmente, já começa a falar em entrar para a OTAN também. O que traz uma questão para a Rússia complicadíssima também, não é, Daniel?
Traz, e assim, talvez não por acaso, eu acabei de ver a notícia, que porque assim, a gente faz a live e eu continuo vendo os canais que eu sigo.
Olha o celularzinho aqui comendo solto, né, Daniel?
Não, eu tô com o tablet aqui, o Twitter aberto aqui também. Notícia que sai agora, se você estiver acompanhando nesse mapa que o Rodolfo colocou aí, tem uma península cinza bem ao norte da Rússia, ela tá virada aqui, se você estiver olhando o mapa, é uma península que vira, né, para direita do mapa, vira para o leste. Ali tem uma cidadezinha chamada Murmansk, que é a principal base de submarinos russos nessa área. A Rússia não tem saídas de águas quentes que sejam saídas livres, então a sua frota de submarinos opera no Ártico, até porque, né, o gelo não é um problema, justamente porque é um submarino. Os submarinos foram postos em prontidão hoje. Olhando o mapa mundi de cima, isso é uma ameaça tanto para os países nórdicos quanto para o Canadá. Porque, inclusive, de novo, gente, o caminho mais curto entre a Rússia e a América do Norte é pelo polo. A gente fica tão doutrinado pelo planisfério que a gente esquece de olhar o mundo de cima. Tanto que, durante a Guerra Fria, o Oceano Ártico era um dos oceanos mais movimentados em termos de atividades militares, submarinos, por conta da camada, né, da calota polar. Mas a Rússia acabou de ativar também, e aí de novo, gente, guerra também se faz desse tipo de aviso, desse tipo de ameaça, tudo isso é, ó, você vai, então eu vou, mas eles puseram de prontidão a frota que fica em Murmansk e a frota do Pacífico, que também ameaça tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, né, Rods?
E é isso, temos um cenário no qual toda aquela neutralidade que muitos países assumiram após 45, devido a toda a tragédia que foi a Segunda Guerra e que marcou de 45 até, vai, agora o cenário mundial vai se desfazendo, né? A Suíça, se não me engano, ela adota a neutralidade para valer mesmo no século XIX, mas enfim, Suíça, a Alemanha triplicando o seu orçamento bélico, já comentamos sobre isso, agora a Suécia, o Canadá, tudo bem, não é neutro, mas enfim, tinha uma postura muito mais comedida. E eu reforço, tudo isso leva a uma escalada militar, a uma escalada de ações militares, traz, de novo, um aumento muito significativo nos orçamentos militares, o que, obviamente, também traz à tona a importância das Forças Armadas, que passam a ter uma atuação política dentro do próprio país. E isso é um passo fundamental para que discursos nacionalistas ganhem força. A gente sabe que essa ideia do capitalismo interconectado que existe, é um fato, ele é hiperconectado. Traria uma ideia também do fim das fronteiras, que muito se falava, principalmente no começo dos anos 2000, se prova cada vez mais uma falácia. O capital, tudo bem, mas as pessoas talvez não. Até porque, infelizmente, ainda temos uma tradição de classificar pessoas e pessoas, né? Para quem está ouvindo no podcast, eu fiz um símbolo com a mão de estrutura hierárquica, né, Daniel? Então, sim, tudo isso traz um cenário interessante, só para colocar aí o que era a OTAN no mapinha para vocês. Mas continuando, então, que a coisa aqui hoje está uma loucura, tá, pessoal? Estamos fazendo um resumo dos fatos do dia de hoje. Como foi a Rússia hoje? Bom, as imagens mostram filas gigantescas de pessoas nos caixas eletrônicos para sacar dinheiro, até porque o rublo ainda sofre uma grande desvalorização, e uma coisa que o Daniel citou ontem, os sistemas de pagamento eletrônico. Ontem o Daniel falou do Google Pay e do Apple Pay. Hoje, Mastercard e Visa bloquearam algumas instituições financeiras na Rússia, complicando, por exemplo, se você vai sacar o dinheiro e não tem dinheiro na sua conta corrente, você pode sacar no cartão de crédito, pagando juros. Você pode pagar com cartão de crédito. Não, só Mastercard e Visa. E atenção, um dado interessante. É a Mastercard, é uma empresa. A Mastercard, empresa de cartão de crédito, disse que vai destinar 2 milhões de dólares para ajuda humanitária. E aí você vê no cenário do mercado empresas tomando posições.
Sim.
Estamos vivendo um momento dentro desse capitalismo hiperconectado que eu disse, não é, Daniel? Que as empresas começam a tomar posição porque sabem que isso pode refletir e muito no seu desempenho comercial. Eu não pensem que é uma ajuda totalmente humanitária. Esse é um cálculo que, obviamente, passa por análise de mercados, né? A gente sabe disso, a gente sabe do pink money, sabe do green money, também do greenwash que eles falam, isso fica para outros cenários. Mas interessante, né, Daniel? De repente você tem governos que se dizem não é neutros, não é imparcial nem neutro, esqueci o termo agora que foi utilizado, e uma empresa pega e toma essa posição. Interessante isso, né, Daniel?
Sim, é uma mudança. Também não tínhamos visto isso em nenhuma crise anterior, né? A Márcia coloca, sim, também essa questão né, do Elon Musk com o Starlink. Claro que ele também não está fazendo isso à toa, né? Então essa é uma questão importante. E aí a lógica das sanções, né? Não que essas empresas... As sanções, a gente geralmente pensa em sanção como vindo do Estado, mas a lógica é sempre a mesma. Se eu conseguir criar um problema interno grande o suficiente para o meu rival, para o meu inimigo, aí eu posso, através da pressão econômica, levar a uma mudança política. A questão é justamente quanto isso leva dentro de cada país. Cuba, a gente já mencionou aqui, não é tomar partido lá ou cá, mas Cuba vive sob sanções há 60 anos. Agora, não é estas não que se vê agora. Né? Cuba não é a décima economia do mundo, Cuba não é o país que fornece 40% da energia da Europa, enfim, aí as comparações têm que parar por aí também, né, Rhodes, porque a gente discutiu isso hoje nos bastidores, as comparações na internet são feitas, né, com a profundidade de um pires, e aí fica uma loucura a guerra de informação, mas a lógica é essa, isso sim pode criar problemas para o Putin, se você tiver um descontentamento interno grande demais por causa desse impacto na vida do russo comum.
E temos essa questão na vida do russo comum, a gente não sabe medir ainda, não temos como aferir isso corretamente, até por conta da censura que existe aos meios de comunicação na Rússia. A gente não sabe como está. Mas pelo número de protestos e pelo número de manifestantes presos, e sabendo, nós somos brasileiros, nós já passamos por confisco de poupança, a gente já passou por hiperinflação, por taxas de juros indecentes, por tudo isso. Então a gente sabe que isso vai erodindo aos poucos a popularidade do governo, sim. Eu li uma análise, e não vou agora saber, não vou lembrar o nome do analista, mas ele dizia o seguinte: Há que se ter uma noção que talvez o Ocidente na mídia não tenha, que hoje o Putin ele teria mais autoridade dentro do Kremlin do que na época da União Soviética. E ele faz uma comparação do que fizeram com o Nikita Khrushchev, né? Que o Khrushchev é retirado do poder e o... seria muito mais difícil fazer isso com o Putin. Com se o isso Putin. É verdade ou não, a conferir. Mas acho que é evidente que a opinião pública começa cada vez mais a se colocar contrário, não só pela questão econômica, mas porque tem muitos russos que têm laços de parentescos com ucranianos e tudo isso. Isso Sim. vai complicando, isso é óbvio. E retomo esse ponto que a gente falou ontem, Daniel. No momento em que essa ação contra a Ucrânia significar prejuízos estruturais para os tais dos oligarcas russos, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Então, a ver. Concorda? A ver.
Concordo. E aqui é um grande a ver justamente porque, né, vamos repetir o que está quase virando o nosso mantra, gente. Quem disser que sabe como isso vai terminar, está chutando. Se tiver acertado o chute, depois vai dizer que já sabia. Mas tem muita coisa, tem muita coisa que ainda pode acontecer nessa história. Há que se tomar também um certo cuidado nesse sentido da estabilidade. O regime russo é um regime com experiência na repressão da sociedade, mas talvez nunca tenha enfrentado nada desse tamanho. Então, assim, Bashar al-Assad está na Síria até agora e todo mundo imaginou que ele cairia com o começo da guerra civil. São países diferentes, mas é justamente por isso que é importante mencionar, né, o que funciona para um lado pode não funcionar para outro. A gente não tem noção de até onde vão aí, né, os meandros do poder, né, Rod? Você ia falar alguma coisa?
É um país continental, não dá para acreditar que o que se vê em São Petersburgo e Moscou é o que se vê naquelas pequenas cidades do interior da Rússia, ou lá em Kamchatka, Exato. Por exemplo. Então é muito complicado. Agora vamos lá, Daniel, próxima parte. Continuam os reflexos nos esportes também. Sim. A World Rugby, a associação, né, equivalente a, entre aspas, para quem gosta de futebol, a FIFA do rugby, suspendeu Rússia e Belarus. Falou que enquanto a guerra continuar, não tem conversa. E no campo também dos esportes, aqueles atos simbólicos, o Putin foi despojado da faixa preta de taekwondo. Ele tinha uma faixa preta honorária, não só de judô é para valer mesmo, né? Mas de taekwondo. É. E, olha só, Disney e Warner suspendendo lançamentos de filmes na Rússia.
Inclusive o Batman, né?
Inclusive o Batman. E isso é interessante, porque como a gente dá uma olhada na questão da guerra cultural, que também é um tipo de soft power, né, Daniel? Tem muita Exato. Gente querendo trazer de volta um sentimento de guerra fria. Comentamos hoje no Twitter que não dá para uma...
Mas gente.
E o medo do terror nuclear? Só que a guerra fria não era só o terror nuclear. A guerra fria eram dois sistemas econômicos antagônicos. Capitalismo e socialismo. Duas formas de sociedade antagônicas. Hoje a Rússia faz parte do capitalismo hiperconectado. Na Guerra Fria, você não tinha uma China como se tem hoje. Então, assim, não é porque a gente respira ares de terror nuclear que a coisa é idêntica. Pequenas semelhanças não criam identidades entre o passado e o presente. Senão você está cometendo um anacronismo gravíssimo aí. Mas tem muita gente querendo que essa narrativa volte, porque ela dá um certo, entre aspas, conforto para quem não é analista da coisa. Ah, é que nem a Guerra Fria, entendi, é o bem e o mal. Voltamos ao maniqueísmo. E uma das características da Guerra Fria era que os produtos culturais do mundo capitalista não circulavam no mundo socialista e vice-versa. Então, quando se começa também essas questões, não vamos lançar o filme lá e tudo isso, cria-se um caldo de entendimento, não é, Daniel? Cria-se um caldo cultural
Perfeito.
Que vai trazendo cada vez mais elementos que apontam para essa sensação de Guerra Fria. Não passa um pouco por aí também?
Nossa, perfeito, Rod, totalmente, e faz parte da estratégia de muita gente, e como você colocou, é um escape interessante para quem busca uma explicação simples, né, binária, e por isso mesmo perigosa, né, no sentido, mas bem ou mal convence, bem ou mal traz uma certa familiaridade, enfim, tem ecos aí perigosíssimos, acaba servindo, né, a priori parece uma explicação, parece um esquema explicativo que, de alguma maneira, dá conta da realidade, mas você muito bem mencionou, a Rússia hoje está completamente integrada ao capitalismo. Tanto está, gente, que o problema é justamente o SWIFT. Né? Se a Rússia não tivesse integrada ao capitalismo, o SWIFT não era esse problema todo. Quer dizer, daí você percebe que essa tem que tomar cuidado, porque Guerra Fria não é qualquer choque entre dois grandes países, qualquer choque que envolva choques indiretos, para isso tem outros termos. Mas a questão do SWIFT, eu acho que demonstra claramente isso. Né? O grande medo, inclusive, até onde aplicar sanções na Rússia sem... sem prejudicar a economia global, mostra que de Guerra Fria isso só tem Moscou e Washington em lados opostos, mas até aí isso não é Guerra Fria, né?
Exatamente, mas vamos lá. Agora chegamos nas declarações contra a Rússia. Tô falando, pessoal, esse episódio vai estourar uma hora, não vai ter jeito. O Jens Stoltenberg, que está muito famoso, né, o encarregado
secretário-geral da OTAN,
né, exato, ele pediu à Rússia que encerre a guerra imediatamente. Ele pediu isso, mas, e a gente sabe que o que vem depois da vírgula no aposto, depois do mas, é o que importa de uma frase. Exato. Ele disse, mas a aliança, a OTAN, não enviará tropas ou jatos de combate para apoiar Kiev, pois não quer se tornar parte do conflito. O ataque russo é inaceitável, é permitido por Belarus, mas a OTAN não vai entrar. Por quê? Porque a Ucrânia não é membro da OTAN, então a OTAN só entra em conflitos... tem os seus membros, aquela coisa toda que já estamos cansados de dizer. Então, é complicado, né, Daniel? Porque aí o que acontece? Aí vem o Zelensky e fala pro Parlamento Europeu o seguinte, provem que vocês, Europa, estão conosco. É. O Zelensky falou isso hoje. A União Europeia será muito mais forte conosco, com certeza. Provem que vocês estão conosco. Provem que vocês não vão nos deixar. Provem que vocês... são realmente a Europa. E aí ele terminou, da maneira como ele sempre termina, né? Então a vida vencerá a morte, a luz vencerá as trevas, glória à Ucrânia. Então vem o Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, falando, a OTAN não vai entrar, e o Zelensky fala, olha, aceitem a Ucrânia imediatamente na União Europeia, provem que vocês são europeus. Essa frase dele é ótima. Provem que vocês são europeus, porque nós somos. A Ucrânia é a Europa. Então, complica. E, Daniel, premier do Reino Unido, né, o primeiro-ministro,
o Boris Johnson,
BJ, né?
Bojo, o pessoal chama ele de Bojo.
Bojo, exatamente. Né? Colocou, abre aspas, quero ser claro nesse ponto. Não vamos lutar contra as forças russas na Ucrânia. E nossos reforços, eles são sempre dentro das fronteiras da OTAN. A Ucrânia... não faz parte da OTAN. E o seu Boris Johnson tomou uma invertida hoje, né, Dani?
Tomou uma repórter de família ucraniana, começou a fazer uma pergunta e foi colocando uma série de questões e ela se emociona, inclusive a pergunta realmente é emocionante porque você percebe que a dor dela é sincera e ela termina dizendo, vocês estão com medo. Vocês não têm coragem de fazer o que vocês estão dizendo, porque quem está morrendo lá são os filhos dos ucranianos, não são os filhos de vocês. Ela meteu o dedo na cara, ele ficou até... você percebe que ele fica desconcertado ao longo da pergunta, e quando termina ele só consegue dizer, olha, muito obrigado pela sua pergunta, e ele não dá uma resposta, porque não tem como dar uma resposta. E teve uma outra repórter ucraniana em outra entrevista hoje, eu já nem sei qual foi a entrevista, que também colocou, enquadrou uma autoridade nesse sentido. Vocês estão falando muito, mas fazer mesmo vocês não fazem, quem morre são os ucranianos. Então você tem esse mesmo discurso do Zelensky na boca de repórteres nessas entrevistas, isso vai gerando esse tipo de cena, tem gente aqui no chat que assistiu a entrevista nossa, super forte, né, porque assim, a cena é, e você vê assim, um primeiro-ministro de uma potência nuclear acuado quando alguém levanta essa lebre, fala, vocês estão falando, mas vocês não vão.
E na fala do Sergei Lavrov à Assembleia Geral da ONU hoje,
sim,
mais de 100 diplomatas se retiraram da fala. Abandonaram a sala.
E era uma fala virtual, né? Porque ele já não pôde ir à
Assembleia. E era sobre direitos humanos. Ele estava no discurso dizendo que a Ucrânia violou direitos humanos. E que seria injusto a Rússia ser acusada de violar direitos humanos, porque a Rússia estava lutando contra um país que violou sistematicamente os direitos humanos. Lembrando, pessoal, né, Daniel, a gente conversou isso de manhã, né? É o máximo que um diplomata da Assembleia Geral pode fazer.
É.
Né? Ele se levanta como um sinal de protesto. Né? Lembrando que a Assembleia Geral não tem poder vinculante, as medidas que a Assembleia Geral toma não tem que necessariamente se converter em ações, não é, Daniel? É bem complicado. Sim. Esse ponto. Né? Mas houve essa cena que foi uma cena muito forte. E, de novo, as guerras vão ficando cada vez mais midiáticas, né? Porque essa cena da repórter é uma cena que correu o mundo, e essa cena também na Assembleia Geral correu o mundo.
Né? E elas então têm um poder, né, de passar uma mensagem.
Exato. O Zelensky, em seguida, mandou uma mensagem para Pequim. Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia falou textualmente: Pequim, faça a Rússia encerrar seu ataque. E Pequim começou a dar sinais mais claros, né, Daniel? Hoje tivemos declarações de Pequim falando que a China vai contribuir para a resolução mais rápida do conflito, né? Quer dizer, não é uma abstenção de voto, não é, Dani? Lembrando que no mesmo momento em que os Estados Unidos anunciam uma missão para Taiwan, não é isso?
Exato, acabou de chegar. Essa missão chegou lá hoje, a China não gostou nem um pouco. E aí você tem o governo chinês prometendo negociações sem dizer que a Rússia está errada, mas, né, dizendo aí que, né, é necessário chegar num acordo negociado. Então tem uma série de peças se mexendo aí que são importantes nesse sentido, o que de novo pode levar a uma aceleração também de algumas coisas no campo. E aí a gente tem ainda alguns pontos, que essa live realmente vai longe, tem ainda alguns pontos para trabalhar dentro disso, né, Rod?
Exatamente. E esse ponto, essa movimentação da missão americana chegando a Taiwan, a declaração da China hoje começando a dar indícios de que não, tem que acabar logo o conflito e tal, muita gente entendeu isso como um agravamento da situação de isolamento da Rússia, mas eu quero reforçar, né, Daniel, que em relação à China, o Daniel tem uma frase que é muito boa. Daniel, eu penso no que eu vou tomar de café da manhã amanhã. A China pensa como?
A China está olhando lá longe, né, gente? A China tem uma tradição de planejamento de Estado, a China pensa o tempo de outra forma, né? E eles têm uma história mesmo, uma estrutura estatal antiquíssima, que sempre foi, por mais que você tenha mudança de regime, o Estado chinês é muito antigo e muito organizado há muito tempo. Então, a visão de tempo dos chineses é diferente, a visão a visão estratégica da China é algo realmente que é de outra matriz, é uma coisa muito interessante de se observar. E a China, acima de tudo, faz contas, como o Rodolfo muito bem tem colocado em toda a nossa conversa aqui. A China, mais do que talvez qualquer outro país, está fazendo contas. E essa, começa a chover aqui, gente, se vocês ouvirem os respingos na janela, chove forte, inclusive. Se vocês, né, uma outra questão, e aqui é brincar um pouco com geopolítica, tá, gente? Essa chegada da delegação americana a Taiwan agora é uma pontada dos Estados Unidos dentro da estratégia agora dos Estados Unidos, muito bem dada. O Biden estava sendo muito criticado pela condução da crise. Havia quem dissesse, inclusive, que ele ia perder as próximas eleições. A eleição legislativa seria uma derrota para os democratas. E agora, nesse sentido, porque a China estava feliz da vida de que a questão da Rússia estava ofuscando o noticiário e os americanos estavam preocupados com isso. E agora chega uma delegação lá que diz: China, a gente não esqueceu disso não, tem isso aqui também. A questão de Taiwan é um calcanhar de Aquiles para a China na questão do discurso e das ações, justamente porque aí a gente tem uma questão. Nesse sentido, a China ficou numa sinuca. Exato. Porque a China reconhecer o direito, né, por exemplo, do Donbás à independência vai criar um problema com Taiwan.
Não só com então, Taiwan, a China, né? Não, com outras regiões também ali, né?
Com outras regiões chinesas, exato. É. A China não pode aceitar, tem um limite para a geopolítica chinesa aceitar questões territoriais e invasões e domínios nesse aspecto, porque, né, ela exerce esse mesmo tipo de poder, então se ela criticar, ela está se criticando. Ah, mas isso impacta? Impacta. Política hoje em dia É cheia, olha só, de camadas. É cheia. Ah, peguei. Roubei ódio. É cheia de questões aí super importantes. Quando o Rodolfo trabalha a questão das camadas, a gente virou brincadeira aqui no HO, mas é sensacional e é extremamente importante que se entenda que, de fato, um conflito ele nunca é unidimensional, ele nunca tem uma única camada. A gente vai olhando as movimentações e elas podem ser entendidas tanto na superfície quanto em níveis estratégicos muito mais ocultos. A análise por camadas é sensacional.
É, muito bem colocado aqui a questão do xadrez também, né, da Federação Russa, que tomou uma postura contra a Rússia. O xadrez é, né, um esporte nacional importantíssimo na Rússia. E atenção sobre as camadas. Um paralelo em relação a isso que o Daniel colocou. Teve um problema aí hoje, né, Daniel? Uma acusação contra os Emirados Árabes Unidos de que eles teriam votado de uma forma favorável à Rússia para conseguir apoio da Rússia numa questão que interessava a eles, né?
Sim, há quem diga, porque os Emirados Árabes, a Índia e a China, nas primeiras votações no Conselho, lembrando que Emirados Árabes e Índia não são membros permanentes, mas estão no Conselho, como o Brasil está, como membros rotativos, né? O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, 5 permanentes, 10 rotativos. Os Emirados Árabes se abstiveram nas votações, e em outras votações na Assembleia Geral, enfim, também, em outros momentos. E agora surge a denúncia, ou enfim, a suspeita, de que isso teria sido feito porque interessa aos Emirados Árabes que a Rússia apoie um embargo de armas aos rebeldes houthis do Iêmen. Olha onde a coisa vai parar. Então haveria uma troca de favores, você pensa que só Brasília é assim, né? Haveria uma troca, haveria uma troca de favores aí do tipo, vota comigo que eu vou, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. E isso complica bastante uma série de questões também, porque os Emirados Árabes fazem um jogo no Oriente Médio muito curioso. Eles são países, eles estão ligados à Arábia Saudita, eles são considerados, vamos dizer assim, da esfera dos Estados Unidos, mas agora teriam feito essa troca com a Rússia. E vejam, os Houthis têm apoio do Irã, que é também um aliado russo. É, gente, geopolítica é um negócio.
E aí o cara vem falar de maneira maniqueísta, né, Daniel? É bem contra o mal, né? Porra.
Exato, é muito, muito, muito complexo. As movimentações se dão em vários cenários ao mesmo tempo. Então, de repente, uma visita de uma delegação lá em Taiwan, de repente, né, um voto em troca de uma ação, e está tudo conectado à mesma crise. É, Brasília é uma escola nesse sentido, porque a gente percebe, né, que a coisa sempre vai muito além do, né, da fachada, total, do que parece ser. É bem complicado.
Mas vamos lá, pessoal, não acabou ainda não. Estamos indo para a reta final deste boletim. Hoje o dia foi uma loucura. Vamos agora às declarações russas do dia, né? A Rússia colocou uma declaração muito pontual, bem ao estilo russo. Exigimos que não existam bases militares em países da ex-União Soviética. Ponto. Bases militares do Ocidente não podem existir em países da ex-União Soviética. Foi o que disse o Sergei Lavrov. Não vai ter, ponto final. É país da ex-União Soviética? Não tem base militar ocidental. Base. Simples assim. Perceba que não é vamos negociar, né, Daniel? Nada disso. É. Vamos lá. Outra resposta interessante. Autoridade de segurança russa criticou a ameaça francesa de guerra econômica. Quem é essa autoridade? O principal oficial de segurança russo, somente Dmitry Medvedev, falou o seguinte, abro aspas, Daniel. Hoje, algum ministro francês, quem que é esse ministro francês? É o Bruno Le Maire, que é o ministro da economia francês. Hoje, algum ministro francês disse que eles declararam uma guerra econômica à Rússia. Olha o que falou o Medvedev. Cuidado com a língua, senhores. E não se esqueça que na história, as guerras econômicas muitas vezes se tornaram guerras reais. Ameaçou a França. França, não começa uma guerra econômica com a Rússia que pode virar uma guerra real. É importante lembrar, pessoal, que historicamente a França é vista como um país militarmente fraco na Europa.
Uhum.
Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, devido à rendição quase instantânea de Paris, o Marechal Pétain.
Até hoje rende piadas, né?
É, exato. Aliando-se ao nazismo, criando o governo de fachada da República de Vichy, e aí toca lá o Charles de Gaulle fugir para Londres para coordenar a resistência francesa. E se você recentemente viu algum filme sobre isso, uma ficção histórica, claro, mas a resistência francesa está naquele famoso filme Bastardos Inglórios também, do Tarantino. Então a França, ela é muito... criaram um meme, eu me lembro perfeitamente, Daniel, acho que foi você que mandou para mim, né? Uma foto da Torre Eiffel, né? Nem tinha começado a guerra ainda, foi no dia 23, eu acho, 22. E o Macron visitou, né, o Putin, né? França se antecipa e se rende à Rússia. Então, o Lavrov deu uma patada, desculpa, o Medvedev deu uma patada enorme, falando, ô, França, se liga, que é, vai ao encontro da declaração do Putin, quem vender arma para a Ucrânia, quem der arma para a Ucrânia, não importa, vai ser considerado inimigo da Rússia se a Ucrânia usar essas armas contra os russos. E aí vem o Medvedev e fala, e se você fizer sanção, uma guerra econômica contra a Rússia, cuidado, hein? Pode virar uma guerra de verdade. Daniel, caramba! Que declaração,
Semana agitadíssima, e o Dmitry Medvedev, né? Ninguém menos do que o ex-presidente, ex-primeiro-ministro e ex-gerente-geral, chefe-geral da Gazprom, né? Antes disso tudo.
Gazprom, a Shell vendeu um monte de ação, né? Acho que 20% exatamente. Do capital, né? A Shell se libertou também.
Foi uma coisa assim, quer dizer, temos aí um monte de declarações bombásticas, né? Nesse sentido, e aí de novo a gente até retoma, né, de como a política hoje se faz de ameaças também. A gente comentou agora há pouco aqui essa questão de mobilizar o arsenal nuclear, ou de mobilizar os submarinos, ou de soltar algum, né? E esse desprezo, né? Algum ministro da França falou, quer dizer... alguém aí... Ouvi um zum zum zum, alguém falou isso aí e tal, isso faz parte, isso tem muito a ver, né, com a maneira como se faz a política. E claro que isso mantém todo mundo em alerta, porque fica, né, a questão do, bom, e aí, vai escalar, vai passar disso, e ao mesmo tempo você tem Estados Unidos negando a zona de exclusão aérea, e o Boris Johnson dizendo não vai haver tropa britânica em combate, a OTAN dizendo não vai, então fica um...
A conta não fecha, que, né, Daniel? As declarações não convergem, né? Bom,
perfeito.
Vamos lá para agora para os números, né? Como dissemos, do ponto de vista da crise humanitária, que toda guerra é, não há guerra que não tenha a dimensão da crise humanitária, não há conflito que não tenha essa dimensão. E aqui vale a pena ressaltar, não importa a região, não importa se o conflito é na Europa ou se o conflito é no Oriente Médio. Se é conflito, há uma dimensão de crise humanitária, sempre existirá. Uma das críticas que tem sido feito muito fortemente a alguns veículos de comunicação da Europa são declarações exatamente. Absurdas do gênero, nossa, houve uma que foi ridícula, né? Essa foi dos Estados Unidos. Essa é a primeira guerra de países civilizados que eu vejo na minha vida. Ah, então o Iraque não era civilizado. Daniel colocou um vídeo maravilhoso sobre o que é Ocidente, né? Que poderia, na verdade, Daniel, também se chamar o que é civilização, né? Que o termo civilização é um termo de poder. Termo civilização, só é possível estabelecer o termo civilização se você tem o seu contraponto, não civilizado. Então você se chama de civilizado para atribuir que o outro não é civilizado e, consequentemente, perfeito. Você justifica ações militares sobre o outro. Quando falamos de poder, a noção de poder sempre traz que eu tenho mais poder que você. Poder é assimétrico, não existe simetria. Se todo mundo tivesse simetria, não teria poder, né?
Não teria poder.
Então, toda crise, toda guerra, conflito tem sua dimensão humanitária. Dados aqui que nós já citamos sobre a Ucrânia, entre 660 e 680 mil deslocados, números oficiais, bom, segundo a Ucrânia, 352 mortos e 14 crianças. Segundo a ONU, 102 mortos. Lembrando...
Isso para ontem, né?
Para ontem, hoje não peguei ainda o dado. Você tem o dado fresco aí, Dani?
Não tenho. Esses levantamentos, eles sempre têm um certo atraso. Por isso que é importante mencionar, não há o levantamento em tempo real, né? Então tem uma série de questões aí. Uhul! Caiu um raio bom
aqui. Eu vi o raio aqui e ouvi o trovão por aí.
Então, estamos ainda, continuamos no ar, mas foi forte, foi perto. Não sei se deu para ouvir, mas não temos o dado. Se deu para ouvir o que eu falava, o raio
tá, eu tenho o trovão, certeza. Eu fiquei assustado o trovão, aqui.
Por favor, mas aí tem que ver exatamente. Amanhã a gente deve ter o número sobre hoje, assim sucessivamente.
A Márcia colocou aqui que a Ucrânia, a União Europeia aprovou, né, o trâmite para a ingressão da Ucrânia de fato. Eu ouvi três analistas hoje europeus, os três foram convergentes na opinião de que é muito difícil que passe essa moção, porque isso envolve uma série de questões, de critérios. O Daniel também já trabalhou em outros vídeos aqui, quais são esses critérios e tal. Né? Pode ser que passe, claro, né? Mas, a ver, né? De novo, né? As três análises que eu ouvi falavam que seria muito difícil que fosse aprovado. Acho que você leu alguma coisa também nesse sentido, né, Daniel?
Sim, e claro, né, gente, aqui sem... com perdão do hiperrealismo, talvez, é o tipo da declaração que se esperava. Você não dá uma declaração agora do tipo, não, nem a pau, vocês vão entrar. Então você faz um pouco de relações públicas, diz, claro, vamos analisar, mas o processo é muito lento e, bom, vamos lá, vamos entrar um pouco mais no, nessa seara, já que a gente já estourou o tempo hoje mesmo. Aceitar a Ucrânia em velocidade recorde geraria problemas enormes para a União Europeia com respingos dentro da OTAN. Só para citar um fator, tá, que é uma coisa que não está sendo comentada, eu acho legal trazer para vocês. Há anos a Turquia quer entrar na União Europeia, e a Turquia é da OTAN. A Turquia está sendo chamada a trabalhar nessa crise. Você imagina se você passa a Ucrânia na frente da Turquia. São órgãos diferentes, União Europeia e OTAN. Mas se a Ucrânia entra a toque de caixa na União Europeia, a Turquia vai olhar e falar, amigo, peraí, eu seguro os seus refugiados, existe um acordo entre a União Europeia e a Turquia para segurar refugiado na Turquia. Eu, como OTAN, estou aqui agindo e a Ucrânia passa na frente? Isso dá um rebu, gente, isso dá um problema em termos de diplomacia entre intra-blocos e entre essas organizações, que não é algo que se faça assim em cima da hora, não. Mas, de novo, insisto, e aqui não é maldade, é realismo, realpolitik. É óbvio que a União Europeia tinha que dar uma... Vamos analisar, claro que vamos analisar. Né, Rod? As políticas faz assim, né?
Políticas faz assim. Claro que não demos conta de todos os eventos que aconteceram hoje. Passamos aqui o dia fazendo esse resumo e a cada hora, a cada 10 minutos, um novo fato. O que nós temos em mente é que provavelmente na madrugada de hoje teremos ataques mais intensos, como o Daniel também
já colocou. Já é madrugada, inclusive já é madrugada, quase.
É. Vamos ficar atentos. Amanhã teremos edição do HO Notícias, tá? Essa cobertura da guerra. Não temos ainda o horário, vamos acompanhar. Amanhã de manhã soltamos para vocês, se vai ser às 5 da tarde, às 20 horas, depende muito de como o dia for. Se for um dia muito cheio, a gente atrasa um pouquinho para coletar mais informações e fazer esse resumo, tá bom, pessoal? Porque demanda verificação, comparar com várias fontes, isso demanda um tempo, tá? Mas é isso. Agradecer absolutamente... Fala, Dani, você levantou o dedinho.
Posso só claro. Colocar mais 5 minutinhos de fala? 2 pontos aqui importantes, gente. Amanhã deve se realizar mais um encontro entre Verdade. Os dois lados. Isso é algo para prestar atenção. E, ao mesmo tempo, talvez por isso, completando a fala do Rodolfo, é que a gente tem uma intensificação. Muito se fala em geopolítica e em guerras da questão de ganhar vantagem nas discussões. Supondo, isso aqui não é nem de longe uma torcida. Vai que hoje a Rússia consegue um avanço gigantesco, ela chega amanhã na mesa de negociações com uma posição fortalecida. Vai que a Rússia toma um coça histórico, toma, assim, uma, né, como se dizia antigamente no futebol, um piá daqueles. A Ucrânia chega na mesa de negociações de outro jeito. Então, ao mesmo tempo em que amanhã tem um encontro, os dois lados sabem que o que acontecer hoje também determina o encontro de amanhã. E isso vocês devem estar vendo esse comentário bastante na mídia, esse é um bom momento para esclarecer. Cada vitória hoje no campo... ou cada resistência, né? Porque aqui é sempre bom lembrar, gente, quem está na ofensiva é a Rússia, isso muda a reunião. E aí amanhã tudo promete um dia cheio pra caramba, né, Rods?
E nós estaremos a postos, acompanhando tudo e trazendo para vocês. E caso algum evento extraordinário, assim, absurdo aconteça, a gente entra com plantão, obviamente, tá bom? Agradecer absolutamente a presença de todos vocês. Chegamos aí a mais de 1.600 espectadores simultâneos. Nossa, para a gente é uma felicidade. E, de novo, eu agradeço em nome de toda a credibilidade que vocês nos dão nos acompanhando aqui. Estamos tentando fazer o melhor em 3 pessoas aqui, né, Daniel? É uma correria. Sim. Então, agradecer demais a Ari, que está nos bastidores. Um beijo, querida. E agradecer ao Dani... também por toda essa dedicação e espero que a cobertura tenha dado para vocês pelo menos um resumo daquilo que foi o dia. A gente está aqui sempre com esse intuito, tá bom, pessoal? O resto da programação do HO continua sendo publicada, então dá uma passadinha no canal, conheça aqui nossos vídeos, tem bastante coisa, tá bom? Dani, querido, um beijo, como sempre, eu abro o boletim, você fecha o boletim.
Meu caro, um prazer imenso trabalhar com vocês dois. Como o Rodolfo já ressaltou, somos três, né? Eu, Rodolfo e Ariela, que está sempre no chat. Aliás, acabou de agradecer a todos no chat também. Faço meu agradecimento dela e do Rods. Agradecemos sempre em nome de toda a equipe. Muito obrigado, gente. Rodolfo, obrigado, porque eu sei que o dia de hoje foi paulada, né? Além da quantidade de notícias, né? A gente está aqui numa correria gigantesca. Ari, obrigado também. E todos vocês, o que o Rodolfo já falou, é o que todos nós como equipe temos para falar. A gente ter 1.600 pessoas nos acompanhando todo dia, desde que essa crise começou aqui ao vivo, é simplesmente sensacional, gente. Para quem chegou recentemente, vem dar uma olhada no resto do canal, nos outros vídeos, nos cursos. Para quem está conosco faz tempo, muito obrigado. Amanhã, fique de olho nas nossas mídias, no Instagram, aqui no canal, na comunidade ou no Twitter, que a gente avisa para vocês o horário, mas amanhã tem, sim, uma edição, só não sabemos ainda o horário. Por hoje a gente encerra por aqui, inclusive antes que a chuva nos encerre, né, antes que caia a luz. Muito obrigado a todos vocês, todas vocês, brasileiros, portugueses e quem mais nos assiste. Um beijo enorme para todos vocês, todas vocês. Até amanhã.